Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos ao tema da semana, programa Auxílio Brasil, né, o substituto do Bolsa Família, que já está em vigor. O programa social já está em vigor, mas medida provisória precisa de aprovação do Congresso. E olha, a data é apertada, né, até 7 de dezembro para virar lei. Bom, está aí o Auxílio Brasil, hein? Como é que ele está sendo viabilizado, Portela?
Exatamente, da pior maneira. Que é uma maneira fugaz, uma maneira improvisada, que é exatamente a forma como se faz esse tipo de política no Brasil, sem olhar o todo. Ele é absolutamente necessário, mas está sendo feito de uma maneira que vai criar uma instabilidade adiante e novas mudanças adiante, né? Começou com a mudança do nome, né, do Bolsa Família, que, obviamente, se houver uma vitória do Lula na eleição, que é uma possibilidade, vai mudar de nome de novo, vai voltar e vai ter arranjos. Então o Brasil fica sempre nesse vai e vem. Qual é a questão fundamental que deveria estar? O auxílio é uma resposta a uma situação de desigualdade, uma extrema desigualdade que o Brasil vive. E qual é a racionalidade do processo, ou como ele deveria ser feito? A desigualdade é a pior questão que o Brasil enfrenta. Ela impacta não só a questão ética e moral, que um país que tem a capacidade de gerar a riqueza que o Brasil tem, não pode ter pessoas na extrema pobreza, nesse número que tem, e na verdade, nós teríamos que começar extirpando essa extrema pobreza, que é possível, sem causar nenhuma loucura fiscal. Então, em vez de você criar um teto de gastos ou qualquer âncora fiscal que venha aumentar a recessão, venha aumentar, você vai provocar mais desigualdade. E além da injustiça social, o que vai acontecer? Vai criar um campo fértil para os demagogos criarem soluções, assim, de curto prazo, que não vão respeitar a racionalidade fiscal. Então, é uma coisa que o próprio pessoal que mais conservador não percebe. A melhor maneira para você ter uma racionalidade fiscal, porque você também não pode sair gastando a rodo, você tem que ter uma meta fiscal, né, para controlar a trajetória da dívida, é você começar pela desigualdade, eliminar a desigualdade, fazer um novo orçamento, um orçamento com base zero, que retire... Porque todo ano, Roxane, você pega o orçamento anterior, aplica uma correção, acrescenta coisas novas e vai aumentando o orçamento. Esta que é a dinâmica errada. Você teria que estudar tudo que está no orçamento anterior que não serve mais. Porque ali tem jabutis, tem privilégios, tem rubricas que não se aplicam mais, mas que estão lá e que às vezes não são nem utilizadas, aí o sujeito usa para contingenciamento de gastos, quer dizer, o governo. Quer dizer, o orçamento brasileiro não é só esse tal orçamento secreto que aparenta ser secreto. O orçamento é cheio de descaminhos e desvios e de atalhos que são escondidos. Tem despesas que são super valorizadas, tem despesas que são subvalorizadas para depois haver um jogo orçamentário. E isso que o Brasil precisa acabar. Então precisava fazer um orçamento base zero, que a sociedade discutisse, o parlamento votasse como seu legítimo representante, retirar todas essas impropriedades e a partir daí combater a desigualdade, que não é possível ter uma desigualdade como essa, combater, elevar o piso dos mais pobres. Você vai, se você tiver uma diferença entre os mais ricos e os mais pobres muito menor, elevando o piso, dando uma vida digna aos mais pobres, você consegue fazer isso com o dinheiro que o Brasil gera. E aí, o que que você teria que fazer? Vai se fazer um programa, que não é bem um auxílio, vai se fazer um programa, eu acho que deveria ser de renda nacional. Todo mundo, todo brasileiro deveria ter uma participação mais ou menos como se faz no Alasca, com a renda lá, na verdade, com um pedaço do rendimento do petróleo, que lá tem de sobra. E é o estado menos desigual dos Estados Unidos, porque tem uma renda, todos recebem a renda, pobres ou ricos. E é claro que no Brasil você teria um outro componente, a renda dos mais pobres seria maior do que tem um mínimo para todo mundo e depois teria um complemento. E acabar com essa indústria do auxílio. Auxílio para isso, auxílio para aquilo, auxílio para aquilo e tal. Se você confere às pessoas uma renda mínima que as permita ter uma vida digna, aí você não precisa ficar criando esses penduricalhos, que é uma maneira de você criar uma política demagógica. Então, na verdade, o pessoal que aposta no ajuste fiscal como início do processo, porque aí se ganharia confiança e tal, está dando um tiro no próprio pé, porque é impossível fazer isso. Não há registro na história do Brasil, desde 1930, que se tenha feito um ajuste fiscal e isso tenha gerado distribuição de renda. O PAEG fez um ajuste, que foi com Roberto Campos, no início do governo militar, um ajuste gradual. Ele não aceitou fazer um ajuste abrupto, como os americanos na época pegavam. Ele que era apontado como alguém a favor dos americanos, na verdade, Roberto Campos não aceitou a rudeza que os americanos queriam no ajuste. Fez um ajuste gradual que gerou crescimento. Depois gerou crescimento para frente, principalmente no governo Médici, só que piorou a distribuição de renda. Então, se você gerar crescimento sem distribuição de renda, você vai aumentar a desigualdade. E isso que é irracional. Você não pode aumentar a desigualdade, mas o que está aqui é uma vergonha. Você tem que eliminar a desigualdade. Então, o ponto é começar pela desigualdade, eliminar a desigualdade dentro do orçamento que você tem com uma meta fiscal. E aí você começa a fazer um programa de renda que dá o mínimo para as pessoas e aí você não precisa ficar fazendo essa indústria do auxílio.
Uhum, tá aí, vamos ver. É uma tendência essa discussão, né, de um programa de renda que é um programa de Estado, não de governo, né? Quer dizer, não fique só dependendo, né, disso ou daquilo ou do governo que está ali. Essa é que é a questão.
Exatamente. Né? E que você não pode, que deveria ser uma política de Estado, uhum, permanente e previsível, que daria ao país uma visão de que ele pode crescer sem aumentar a desigualdade. Uhum. Então, o que se vê de parte das pessoas, do mercado, não são todos, porque o mercado não é todo mundo igual, quando um determinado preço está estável, porque metade está de um lado, metade acho que devia ser mais alto, outra metade acho que devia ser mais baixo, mas que parte do mercado de ter a insensibilidade para essa questão da coisa, que é começar com um ajuste fiscal no momento de alta de inflação, que penaliza mais os mais pobres, uhum, no momento de desemprego, no momento de crescimento baixo. Se você faz isso, você aumenta a desigualdade. Então, você vai levar para a sociedade, que é o campo dos conflitos, o aumento do conflito, uhum, e a proliferação da demagogia, do populismo. Então, quem cria o populismo é exatamente quem está pedindo ajuste fiscal. Você teria que começar pela eliminação da desigualdade, que permitiria você ter um programa constante de uma renda mínima para as pessoas.
Perfeito.
Obviamente, para os mais pobres, uma renda maior.
Perfeito. José Luiz Portela, com a gente aqui sempre às segundas. Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Boa semana para você, Portela.
Uma boa semana para você e para todos os ouvintes da Rádio USP. Um abraço.
Sociedade em Foco.